Ciro Miranda cobra do governo reajuste salarial para professores das universidades.
Cristóvão Buarque defende criação de câmaras de conciliação para evitar greves no setor público.
Vital do Rego afirma que CPMI vota em agosto convocação de Perillo e do senador Wilder Moraes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os professores de 57 universidades federais e 37 institutos de educação tecnológica de todo o país estão em greve há aproximadamente 2 meses.
Uma das reivindicações dos grevistas é a reestruturação do plano de carreira da categoria, com a valorização do tempo de atividade acadêmica.
O senador Ciro Miranda, do PSTB de Goiás, disse que o pedido dos professores precisa ser atendido pelo governo federal.
É um disparate que um professor com mestrado, doutorado e pós-doutorado ganhe menos que a remuneração inicial de boa parte das carreiras públicas do Poder Executivo.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu a criação de uma espécie de câmara de conciliação entre professores e governo para discutir questões relacionadas às demandas da categoria.
Ele acha que esse instrumento seria ideal para evitar greves, já que, na opinião do senador, a paralisação seria o último recurso da categoria para defender as suas reivindicações.
É preciso parar um instrumento fácil de greve de professores, tanto no ensino superior como na educação de base. É preciso criar instrumentos, obviamente sem proibir greve, que esse é um direito constitucional, crie mecanismos que permitam evitar-se a necessidade de greve.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, pediu mais diálogo entre o governo e diversas categorias do setor público que estão em greve.
Na opinião de Cacildo Maldaner, a greve é um direito legítimo dos trabalhadores. No entanto, ele acredita que esteja havendo uma certa banalização no exercício desse direito.
Por isso, Cacildo Maldaner defendeu a reposição automática das perdas inflacionárias e o reajuste de remuneração, respeitando-se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele ainda alertou os candidatos às prefeituras nas eleições deste ano.
Muitas vezes, no afã das coisas, diz se vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois assumes, olha, eu não sabia, não vou cumprir com isso. Então tem que cuidar muito que a gente diz também. Tem que cuidar muito, quer dizer, a classe patronal também tem que ter o cuidado para não vender muitas vezes falsas imaginações e depois não tem como concretizar.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, cobrou do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, o pagamento de uma bolsa de R$ 400 para os educadores populares, responsáveis pela alfabetização de jovens e adultos.
Hoje, essas pessoas recebem uma bolsa de apenas R$ 250 do governo federal. Aqui em Brasília, Agnello prometeu complementar esse valor, mas até agora nada saiu do papel, disse Rodrigo Hollenberg.
O senador aproveitou para sugerir outras ações para erradicar de vez o analfabetismo no Distrito Federal, que hoje é uma realidade para 85 mil pessoas com mais de 10 anos de idade.
Além de ofertar mais vagas em programas de alfabetização, o governo, na opinião de Hollenberg, deve firmar parcerias com entidades da sociedade civil, bem como criar estímulos para que jovens universitários também entrem nessa luta.
O senador alertou ainda que é preciso uma ação específica para o público idoso, que muitas vezes tem dificuldade de locomoção e de visão.
Brasília não pode esperar mais. Estamos muito, muito atrasados no combate ao analfabetismo. O GDF já perdeu 1 ano e meio. O governo divulgou recentemente a meta de erradicar o analfabetismo até 2014, com o programa DF Alfabetizado. Mas se o governo não conseguir acelerar esse ritmo, será necessário esperar mais muitos anos para que Brasília chegue perto da eliminação do analfabetismo.
A senadora Ângela Portela, do PT, destacou que já está funcionando em Pacaraima o Centro Binacional de Assistência às Mulheres Migrantes da fronteira Brasil-Venezuela, que são vítimas de violência.
Segundo a senadora, também foi instalado em Roraima o Comitê de Fronteiras, que ajudará na luta contra a violência e o tráfico de mulheres na divisa Brasil-Venezuela.
Ângela Portela contou que, por estar em região de fronteira, o estado dela tornou-se uma das principais rotas de tráfico de mulheres para exploração sexual.
A existência do Centro Binacional representa uma grande conquista para as mulheres da região fronteiriça, do lado do Brasil em Pacaraima e do lado da Venezuela em Santa Helena do Airém. Daqui para frente, teremos mais vozes, equipamentos para combater a violência doméstica e de gênero, um fenômeno que não existe apenas no Brasil.
O presidente da CPI mista do Cachoeira afirmou hoje que o assassinato de um policial federal que investigou a organização criminosa não vai intimidar a comissão.
O senador Vital do Rego explicou ainda que um novo depoimento do governador de Goiás e a convocação do suplente de Demóstenes Torres serão votados em agosto. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente da CPI mista do Cachoeira, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, já entrou em contato com a Polícia Federal para ter mais informações sobre o assassinato de Wilton Tapajós, agente do Núcleo de Inteligência da Corporação, que atuou na Operação Monte Carlo, que resultou na prisão do contraventor Carlos Ramos. Segundo Vital do Rego, não estão descartadas as hipóteses de queima de arquivo e de latrocínio, roubo seguido de morte, já que o carro do policial foi levado pelos assassinos. O presidente da CPI declarou, no entanto, que não pedirá proteção para os integrantes da comissão. Ao declarar que a CPI continuará investigando a organização criminosa, Vital do Rego diz que a comissão não se sente ameaçada com o ocorrido.
Não há nenhuma intimidação e o clima na CPI e absoluta tranquilidade. Isso é trabalho da Polícia Federal. Nós estamos aguardando o inquérito que vai transcorrer em regime de normalidade pela Polícia Federal. É um crime que, à primeira vista, pode ter ou não ter relação com a CPI. A CPI aguarda os resultados do inquérito e a própria assessoria que a Polícia Federal faz na CPI será elemento bastante para as informações que vão chegar à presidência.
O presidente da CPI explicou ainda que na primeira reunião administrativa de agosto, a comissão vai decidir sobre a reconvocação do governador de Goiás, Marconi Perillo. Em depoimento à CPI em junho, ele negou ter vendido uma casa para a Cachoeira, mas gravações da Polícia Federal revelam que o contraventor teria intercedido junto a Perillo para a liberação de pagamentos para a empresa Delta, que foram feitos à medida que os cheques usados no negócio da casa e emitidos por empresas laranjas do bicheiro foram compensados. Vital do Rego diz que o mesmo ocorrerá com o pedido de convocação do senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás. Segundo gravações da Polícia Federal, Cachoeira teria declarado que o Wilder só foi indicado para a suplência de Demóstenes Torres e para uma secretaria no governo de Perillo graças à influência política dele. O presidente da CPI afirmou que esses requerimentos serão colocados em votação no dia 15 de agosto.
A reconvocação do governador Perillo é uma manifestação colegiada. Ela é votada através de um requerimento já posto na casa. Nós esperamos que na próxima reunião administrativa esse requerimento, como outros tantos, possam ser apreciados. O requerimento do senador Wilder deverá ser tratado como todos os outros requerimentos.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, repudiou as ameaças aos magistrados e integrantes do Ministério Público.
Ele se referiu mais especificamente às ameaças sofridas pela Procuradora da República, Leia Batista, e pelo juiz Paulo Augusto Moreira Lima, por causa das investigações do esquema do contraventor Carlos Cachoeira.
Randolfe Rodrigues lembrou que desde 2003, três juízes foram assassinados no país no exercício de suas funções. Para ele, o Estado deve garantir segurança a esses profissionais.
Este conjunto de ameaças tem que ser refutada, repudiada por todos nós. E tem que ser dada aos magistrados, por parte do Conselho Nacional de Justiça, ao doutor Paulo Augusto Moreira, por parte do Conselho Nacional do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, a doutora Leia Batista, toda a segurança necessária para o exercício de suas funções.
Tomou posse ontem o senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia. Ele é suplente do senador Valdir Raup, que se afastou por 120 dias para se dedicar à campanha eleitoral em seu estado.
Tomás Correia é promotor de justiça aposentado e já foi deputado estadual e prefeito de Porto Velho. Em discurso no plenário, ele afirmou que pretende participar das discussões sobre a medida provisória do Código Florestal e se dedicar às questões que envolvem os servidores do ex-território de Rondônia.
Jornal do Senado. A apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.